e eu começaria mesmo por aqui. Isto são boas notícias. Já Aveiro, o estádio municipal, que é, digamos, a casa do Beira-Mar, vai acolher esta supertaça Cândido de Oliveira. Muito satisfeito, claramente.
Bem, em primeiro lugar, muito bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer conversar convosco e dar-nos aqui a oportunidade de conversar um bocadinho sobre o Beira-Mar. Em relação à supertaça Cândido Oliveira, que vai ser realizada em Aveiro, é sem dúvida um prazer e uma satisfação que este troféu venha a ser desenvolvido em Aveiro, não é? No nosso estádio. Traz gente à cidade, traz gente a conhecer o nosso estádio, vai permitir certamente que o nosso estádio seja melhorado em alguns pontos, porque sempre que assim é, sempre que há um troféu realizado aqui em Aveiro, a Federação faz algumas melhorias no estádio e, portanto, estamos muito satisfeitos, claro. Uhum.
Ora, o Beira-Mar, com uma nova direção, liderada pelo Afonso, ora, temos um Beira-Mar, que objetivos estão traçados para este mandato? Vamos recordá-los, porque há muitos que já sabem os objetivos que esta direção traçou, mas vamos aqui recordar uma vez mais, Afonso.
Uhum. Bom, nós temos o Beira-Mar, como se sabe, nos últimos anos, 5 anos, por força de incapacidade financeira e da má gestão, acaba por cair na distrital e por perder, não a história que tem, obviamente, e os ciclos que tem, mas em termos de infraestrutura e financeiros, foi descalabro. E, portanto, o objetivo desta direção é dar seguimento à credibilização do clube, nomeadamente no que toca ao cumprimento de um plano financeiro rigoroso, um plano de recuperação financeira que é preciso cumprir. Depois, é fundamental um outro plano que tem que ver com a reinfraestruturação, porque nós não estávamos sem absolutamente nada, não tínhamos espaços para treinar e, felizmente, em breve teremos agora um complexo desportivo para o futebol, com 4 campos, 1.500 metros de edificado e, portanto, esse plano de reinfraestruturação é o segundo ponto que nós consideramos muito importante. Em terceiro lugar, e por último, mas que nos cabe sempre e que está sempre primeiro na mente, tem que ver com uma socialização. Nós temos que aproximar muito o clube das pessoas. O clube é um clube que foi feito por pessoas naturalmente e tem que ser vivido por elas. E, portanto, este é o nosso ponto principal. Nós temos que criar um produto, temos que atualizar esta associação, mostrar às pessoas que o Beira-Mar é um clube apetecível e tem que ser vivido. Nós temos que nos aproximar das pessoas, temos que aumentar o número de sócios, temos que aumentar a envolvência da cidade e do distrito para com o clube. Então, este vai ser um ponto essencial, sim.
É um desafio muito, muito grande, de facto. Temos, nesta altura, quantos sócios é que tem presentemente o clube?
Tem perto de 4.500 sócios inscritos, mas pagantes tem outra 1.000.
Uhum. Portanto,
é um número que nós achamos reduzido para o potencial que temos. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Basta olhar para alguns anos atrás e o Beira-Mar já teve 10 mil sócios. Obviamente que estava numa primeira liga, disputava outras coisas, mas temos que nos reinventar e temos que perceber que a cidade de Aveiro também mudou muito. E que nos últimos 10 anos Aveiro tem mais 20, 30 mil pessoas. Essas 20 ou 30 mil pessoas nada tem que ver com o Beira-Mar e nós temos que saber cativá-las também.
Ora, nem mais, eu diria que cada aveirense deve ser Beira-Mar. Isto seria certamente um grande desafio. Ora, Afonso, o que é que é necessário para que o clube possa regressar ao convívio dos grandes? É um trabalho que está a ser feito paulatinamente, mas é um grande objetivo chegar novamente ao escalão maior do futebol português.
O que é que está a ser feito? Eu acho que o primeiro ponto, há dois pontos essenciais. Um, temos a ambição de lá chegar. O outro, temos a consciência de que é muito difícil lá chegar. Para não querermos ir dar a perna e para não sentirmos uma pressão desmedida e que nos leva a tomar às vezes decisões erradas, como investimentos precipitados em equipas séniores para tentar subir naquele ano. Portanto, estes dois pontos são fundamentais. A ambição e consciência da realidade e de que há gente a competir e que não somos os únicos a pretender atingir a primeira liga. Portanto, também temos de ter a consciência de que se nós estamos, se o Beira-Mar no que toca ao futebol está numa distrital, percebo porque é que aconteceu. São algumas medidas erradas e, nomeadamente, investimentos às vezes em plantéis detrimento com as pessoas que é mais importante para então a médio prazo conseguimos almejar o plano competitivo. Isto são passos fundamentais.
têm de ser dados mesmo com aquela forma palantina, não é? Que tem que ser gerido o clube. Ora, temos um Beira-Mar que se quer se aproximar, como disse, da própria sociedade, da própria região, e já traçou, digamos, uma atividade, uma iniciativa que visa isso mesmo.
Porque nós, na verdade, estamos aqui há 2 meses em exercício, nem há 2 meses, já fizemos alguma coisa, mas ainda não conseguimos ir para o terreno, até porque achamos que o primeiro passo passa por entender muito bem internamente, organizarmos internamente qual é a melhor forma para chegarmos ao pretendido. Mas uma das coisas que inclusive até já fizemos e que acho que faz algum sentido nesta aproximação teve que ver com a forma como nós estamos a gerir a comunicação também e a lidar com o dia-a-dia. Nós, por exemplo, criámos um dia que foi o dia aberto ao sócio, em que os sócios puderam estar presentes, conversar connosco, ir conhecer o estádio, ir conhecer as nossas instalações, fazer as perguntas que bem entendessem sobre o futebol, sobre o basquete, sobre as contas, enfim, o que quiserem saber. Isto significa o quê? Tem um objetivo muito claro, que é sermos transparentes e aproximarmos o clube, que é das pessoas. E, portanto, as pessoas que tiverem interesse pelo clube, chegam ao pé de nós, conversam connosco, nós explicamos tudo o que temos a explicar sem qualquer receio. Depois, medidas mais à frente e que pretendemos também implementá-las. Estamos a trabalhar um plano de marketing, porque é fundamental nos tempos de hoje. Temos uma boa comunicação, temos um bom marketing digital também, e portanto iremos, diria, no próximo mês, com a entrada de mais um recurso humano, coisa que também investimos porque não tínhamos pessoas a trabalhar no clube, e nos últimos 2 meses contratámos 2 pessoas e iremos contratar uma terceira para conseguir executar o nosso plano. Mas, como disse há bocadinho, vai entrar mais uma pessoa que nos vai conseguir pôr em prática um plano de marketing que nós pretendemos em 2 âmbitos, um marketing convencional e digital. Portanto, isso também vai certamente reaproximar as pessoas. Depois há aqui um levantamento da base de dados de sócios, que, como tem, não havia consciência disso, mas 70% dos sócios, nós não tínhamos o contacto, não tínhamos o e-mail, não tínhamos o número de telefone, não tínhamos forma de contactar os sócios. E, portanto, estamos a fazer esse levantamento de dados, de contactos, para que no futuro, através de uma plataforma integrada entre o site e a gestão dos sócios, seja possível comunicar diariamente com os sócios. Vamos imaginar que o sócio tem 3 cotas em atraso, vai receber um SMS, vai receber um e-mail sensibilizar para pagar. Vamos querer dar outro exemplo. Há uma campanha qualquer relacionada com o merchandising, uma camisola de jogo, enfim, uma bomba de gasolina que se vai associar ao clube também, portanto vai permitir ter vantagens comerciais aos sócios. Nós, através dessa sincronização entre a plataforma de gestão de sócios e o site, vamos conseguir também comunicar essas vantagens aos nossos associados. Isto são pequeninas coisas que julgo que a médio prazo vão criar este engagement, esta ligação, e que mais tarde ou mais cedo levará com que as pessoas se aproximem do clube.
Muito bem. Ora, temos, para além do futebol, as modalidades, não é? Porque não é só futebol do Beira-Mar, mas, de facto, como é que está as outras secções do clube?
É uma excelente pergunta, até porque nós temos aqui uma bandeira grande, e isto não é só comunicação, nós vivemos isto mesmo. O Beira-Mar não é só futebol, é uma coisa que esta direção incomoda um bocadinho. Nós sabemos que o Beira-Mar se catapultou e que até a principal fonte de receita advém do futebol. É indiscutível, nós adoramos futebol, somos apaixonados pelo Beira-Mar também por causa do futebol, mas temos uma série de gente, perto de 700 pessoas, nas outras modalidades e que merecem o nosso maior respeito e dedicação. E portanto, há uma coisa, que uma bandeira, como dizia há bocadinho, que nós levantamos e está bem hasteada na nossa cabeça e no nosso trabalho diário, é que uma pessoa, um atleta, quando vem para o Beira-Mar, tem que ter a possibilidade de ter este caráter interdisciplinar. No fundo, acho que o Beira-Mar distingue-se e pode-se distinguir, diferenciado dos outros clubes, por disponibilizar uma série de modalidades para além do futebol. Um miúdo que entra no clube, provavelmente até entra pelo futebol, vê que não tem tanto jeito, ou que não tem apetência, ou que não lhe apetece, não gostou dos treinadores, ou coisa do género, pode ir para o basquete experimentar. Não gosta do basquete, vai ao atletismo. Não gosta do atletismo, vai ao judo. Não vai ao judo, vai ao jiu-jitsu, por aí fora. Portanto, são 12 ou 13 modalidades que nós temos, e que estão muitíssimo bem organizadas. Nós temos também ajudado a dotar algumas ferramentas de gestão para sermos ainda mais organizados, mas que têm, sobretudo, que temos sobretudo um grande conjunto de pessoas muito, muito detalhadas e muito qualificadas para as nossas modalidades. E, portanto, quando pergunto como é que são as nossas modalidades, estamos a ficar cada vez mais organizados. Sabemos que há 2-3 anos teremos um pavilhão municipal em que o Beira-Mar terá que fruir uma série de horas para estarmos todos juntos, e que será desenvolvido ali ao lado do nosso complexo, e portanto ao lado também do Estado Municipal. E no que toca ao plano humano e aos nossos treinadores, temos treinadores de excelência e temos atletas de excelência, e estamos com equipas com bons resultados regionais e alguns nacionais.
Ótimo. Ora, Afonso, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas não deixaria de fechar esta nossa pequenina conversa, até porque estamos a viver o Campeonato da Europa de Futebol. Portugal joga com a Alemanha no próximo sábado. Vamos lá saber, um homem do futebol, qual é o seu prognóstico?
Qual é o meu prognóstico? Eu só uma correção. Eu sou um homem de futebol, não sei dizer que represento o Beira-Mar, e o Beira-Mar está muito ligado ao futebol, mas eu sou um homem de desporto, até porque nem pratiquei futebol, pratiquei básquet, mas como bom português, e todos nós temos uma palavra sobre futebol, o que eu acho é que nós vamos ter um empate com a Alemanha. Queria que fosse uma vitória, mas acho que vai ser um empate com a Alemanha. Os alemães costumam ganhar, mas não estão tão fortes como é costume, penso. Portanto, acho aquele velho ditado que no final ganha sempre a Alemanha, desta vez não se vai concretizar.
Aposta no empate.
Exatamente.
Afonso, muito obrigado por ter vindo aqui ao Café e Companhia, nos ter falado um bocadinho do momento do Beira-Mar, dos projetos desta direção, e estamos por cá sempre para, naturalmente, fazer de feedback de tudo o que vai acontecendo no nosso Beira-Mar, no nosso clube mais representativo do distrito. Muito obrigado.
Um grande abraço e muito obrigado.
Um grande abraço, Afonso. Até à
próxima.
Obrigado.
Um abraço. Obrigado.
Afonso Miranda, presidente do Sport Clube Beira-Mar, connosco aqui no Café e Companhia. Falámos um bocadinho da atualidade deste clube, da região de Aveiro, e naturalmente também dos projetos que esta nova direção tem para este mandato.